As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Conselho de Tomar voltou a ser, pelo segundo dia consecutivo, o mais quente do país. Os dados recolhidos são do Instituto Português de Mar e da Atmosfera e dizem respeito à Estação Meteorológica de Valdonas. Nesta quarta-feira, por exemplo, os termómetros atingiram os 40,2 graus, um registro sem igual à escala nacional, sendo que, na quinta-feira, por sua vez, os indicadores tiveram como valores os 41,3 graus, aqui também com a Companhia do Conselho de Abrantes, onde a estação de Alvega também registrou a mesma temperatura máxima. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no seu quadro de previsões, nesta sexta-feira e sábado, esses valores podem subir ainda mais, neste caso até aos 43 graus. Importa, por isso, redobrar todos os cuidados com os mais novos e os mais velhos, assim como com as pessoas com doenças de risco. Maria dos Anjos Esperança, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, deixa um conjunto de conselhos que importa ter em consideração perante esta onda de calor.
Efetivamente, e no calor, são as pessoas idosas e as crianças as pessoas mais vulneráveis, porque os idosos e as crianças muitas vezes não bebem água, não lhes apetece água, não vêm para a rua ou enfim, não têm todos os cuidados que se devem ter para proteger dos efeitos nefastos do calor. E são também as pessoas doentes com doenças crónicas, como sejam as doenças renais, as pessoas que fazem diálise, as insuficiências cardíacas, os problemas de asma, pessoas com problemas respiratórios, os diabéticos, também é perigoso o calor e os efeitos nefastos do calor. Nesta altura nós devemos não andar, efetivamente, ou tentar não andar e evitar as horas de temperaturas mais altas, que é sempre entre as 11 e as 5 da tarde. Devemos ingerir muitos líquidos, de preferência água ou chá, e não açucarados, porque o açúcar pode até mascarar os sinais que o calor pode estar a provocar na pessoa. As bebidas alcoólicas devem ser mesmo quase proibidas, não se devem beber bebidas alcoólicas pelas sensações de calor que dão também, e depois de uma pele fria, aquela sudação fria que dá um efeito, pensa-se que não se está com nenhum efeito de calor e está, e portanto as saladas, a proteção da pele em termos de protetores solares de nível elevado, de alta proteção, para não haver queimaduras provocadas pelo sol. A roupa, que deve ser uma roupa larga, de preferência branca, para não acumular tanto calor. A proteção da cabeça e das extremidades, como seja o nariz e as orelhas, que por vezes se queimam, e a zona cervical da parte de trás, um pouco no frio são as extremidades por causa do frio, aqui será mais por causa do calor, mais o nariz e as orelhas. Portanto, o uso do chapéu também é aconselhado. Qualquer situação que as pessoas se sintam mal, devem contactar a linha de saúde 24, 808-24-24-24, e reportar essa situação. Também apelo a que os vizinhos que tiverem melhores condições para poderem suportar este calor possam efetivamente ajudar alguém que não tenha essas condições. Neste momento, e por causa da pandemia, o ar-condicionado pode ser utilizado, desde que seja o ar que retire ar da rua para introduzir dentro das nossas casas. Os aparelhos de recirculação interior de ar não são permitidos, as vulgares ventoinhas, nem os aparelhos de ar-condicionado portátil, que apenas fazem recirculação de ar. Nesta altura da pandemia, não devem ser usados.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da esquadra do entroncamento, a Divisão Policial de Tomar, deteve na madrugada desta sexta-feira um indivíduo do sexo masculino com 30 anos de idade pelo crime de tráfico de produto estupefaciente. Ao detido foi apreendida 200 doses de haxixe. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando agora ulteriores termos do processo em liberdade.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Abrantes, deteve um homem de 49 anos de idade, suspeito de ser autor de diversos incêndios florestais recentes na zona norte do concelho abrantino. O arguido agora detido tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, tendo já sido condenado em pena de prisão, entretanto suspensa. Com efeito, Abrantes tem sido palco no decurso dos últimos dias para diversos incêndios florestais, alguns dos quais com características suspeitas. Esta detenção confirma então essas desconfianças.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Mantém-se nas últimas 24 horas o número de casos de coronavírus. O acumulado desde o início da pandemia totaliza agora 315 casos, 112 ainda ativos e 188 altas. Recorde-se que até esta altura morreram 15 pessoas na região que estavam infectadas. 6 em Torres Novas, 4 em Tomar, 2 em Alcanena e no Entroncamento e 1 em Mação. O concelho de Orém continua assim como o território com maior número de casos ativos, 52, seguindo-se Abrantes e Torres Novas, ambos com 23. Pelo contrário, Constância, Tomar e Sardual não têm qualquer infecção em curso. Os dados atualizados desde o início da pandemia são os seguintes: Orém, 108 infecções e 56 recuperações, Torres Novas, 61 casos, 32 recuperados e 6 mortos, Abrantes, 44 infectados, dos quais 21 já estão curados. Em Troncamento, 33 infecções, 28 recuperados e 2 mortos, Tomar, 24 casos com 20 recuperados e 4 óbitos, Alcanena, 22 casos, 14 recuperações e 2 vítimas mortais. Segue-se Vila Nova da Barquinha, com 8 casos, 7 dos quais já dados como curados. Mação, 7 infecções, 4 recuperadas e 1 óbito. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zêzer, 3 casos, 2 dos quais recuperados. E Sardual, com 2 casos, também ambos já recuperados.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Depois de concluídos os trabalhos da primeira fase, o novo parque de estacionamento municipal, construído nos terrenos da antiga Refer, em Tomar, entre a linha férrea e a Avenida António da Fonseca Simões, abriu nesta sexta-feira. Este parque, com capacidade para 334 viaturas ligeiras, resulta de um protocolo estabelecido entre o município e as infraestruturas de Portugal, com a duração de 15 anos renováveis por um período de 3 anos, irá permitir a utilização gratuita de forma a suprimir a redução do número de lugares resultantes da reabilitação urbana da Várzea Grande. A segunda fase da sua construção irá decorrer a partir do mês de agosto, com execução de muros e redes de vedação, delimitando o parque em relação à linha férrea, ao que se seguirá mais tarde, após a devida compactação do solo, a pavimentação, pintura e iluminação de todo o recinto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Picareto de Ortiga, do Conselho de Mação, venceu a fase distrital do concurso Sete Maravilhas da Cultura Popular, edição que foi emitida pela RTP, precisamente desde a Praia Fluvial de Ortiga. O barco Picareto suplantou a concorrência de outras maravilhas da região, em especial das capelas enfeitadas com tapetes de flores do Sardual, da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem de Constância, das Mantas de Minde de Alcanena, Festa da Benção do Gado de Torres Novas, ainda da Cestaria em Junco de Corus e as Velas de Cardigos, também de Mação. O Picareto de Ortiga está então apurado para as meias finais, que irão decorrer a 23 e 30 de agosto. A final, com 14 maravilhas, será a 5 de setembro. Em declarações à ERTE, Vasco Estrela, o presidente da Câmara de Mação, não escondeu a sua satisfação com esta vitória, começando a sua intervenção por explicar o que é o Picareto de Ortiga.
O Picareto de Ortiga é um barco típico, precisamente aqui do Conselho de Mação, em concreto a freguesia de Ortiga. Um barco que era fabricado e construído ali pelos calafates da nossa freguesia, da nossa região. Em particular, o Timanel Fontes, o último calafate, que faleceu há muitos poucos anos e que, enfim, construiu um barco típico, adaptado às condições do rio aqui desta região, que tinha várias particularidades, por ser também um barco que permitia que as pessoas pudessem ter alguma comodidade, digamos assim, para dormirem, enfim, nas várias horas passavam no barco, tinha vários compartimentos e recantos para que pudesse ter também já algum conforto e levar algum tipo de, de material, tinha outras particularidades também na sua proa. Enfim, é um barco muito característico aqui desta região, que infelizmente está descontinuado, e que nós, com esta candidatura, tentamos de alguma forma preservar esta memória, homenagear centenas de pessoas que passaram muitas horas nos picaretos, que muitos dizem que muitas crianças foram quase criadas também naquele barco, enfim, porque necessitavam vidas muito difíceis, necessitavam que os próprios filhos fossem com os pais, não é, para o rio, para a pesca. Portanto, homenagear um pouco toda esta comunidade, não perder esta memória e também pensar a médio prazo, não diria de forma industrial, se posso utilizar este termo, mas pelo menos que não se perca de todo o picareto e que possam voltar a construir mais picaretos, que sejam em miniatura, que sejam na sua dimensão original, para também poderem voltar ao rio. Portanto, é isso também a nossa intenção, digamos, espicaçar um bocadinho a memória, para que seja possível pôr mãos à massa e fazer-se aqui mais alguma coisa relativamente a esta mais-valia do nosso concelho e da nossa região.
A Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista realiza este sábado, das 14 às 20 horas, em todas as concelhias do partido, as eleições referentes ao seu 19º Congresso Distrital. Tratou-se de um longo processo, adiado, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia Covid-19, que culmina agora nas eleições deste sábado e que obriga a especiais cuidados da organização no estrito cumprimento das regras e orientações da Direção-Geral de Saúde. Às eleições, que na prática são três distintas, concorrem Hugo Costa, a Presidente da Federação, Mara Lagriminha, as Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos, e 21 listas de delegados subscritores da Moção Global de Estratégia, Proximidade e Confiança, um PS para todos, cujo primeiro subscritor é Hugo Costa.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Biblioteca Itinerante da Sertã, Biblioandante, assinala durante o próximo mês de agosto o seu primeiro aniversário. As comemorações estiveram inicialmente agendadas para o mês de março, mas a situação de crise gerada pela pandemia da Covid-19 obrigou a uma recalendarização das atividades previstas. Este programa comemorativo, levado a cabo pelo município da Sertã, através da Biblioteca Municipal Padre Antunes, destina-se a todos os que procuram os serviços da Biblioandante e terá lugar nas diversas localidades por si abrangidas. Todas as iniciativas serão realizadas segundo as normas da Direção-Geral de Saúde. Esta biblioteca itinerante, além de contar com os serviços habituais de uma biblioteca, disponibiliza serviços de apoio à saúde e um posto móvel de balcão único do município. É, pois, possível consultar livros e revistas, fazer rastreios da tensão arterial, glicínias e colesterol, preencher e entregar formulários e requerimentos de serviços nas áreas da ação social, educação, proteção civil e saneamento, e ainda aceder à internet, fazer fotocópias e pagamentos num ATM portátil.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No próximo dia 5 de agosto, pelas 14 horas, o município de Tomar vai proceder à alienação de vários imóveis, nomeadamente a Escola do Ensino Básico de Ceras, por 15 mil euros, a Escola do Ensino Básico de Francos, por 45.347, a Escola do Ensino Básico do Suimo, por um valor de 17.547 euros, ainda uma fração autónoma, um andar T3 na Alameda 1 de Março, com 4 divisões, no valor de 120 mil euros, e um terreno para construção, lote 21, na Quinta da Raiz, com valor de 22.594 euros. O procedimento de asta pública foi deliberado pela Câmara Municipal em 6 de julho deste ano, devendo as propostas serem entregues até às 15 horas do próximo dia 31 de julho. Os interessados poderão consultar todas as condições do procedimento no site do município de Tomar ou mediante consulta das peças na divisão financeira durante os dias úteis, no horário compreendido entre as 9 e as 12h30 e das 14 às 17 horas. Os pedidos de esclarecimento devem ser requeridos por e-mail para a financeira @cm-tomar.pt ou ainda por a carta até ao fim do primeiro terço do prazo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nas noites de 31 de julho e 21 de agosto vai ser possível observar o céu com versos dos Lusíadas por perto no magnífico cenário do Planetário de Ptolomeu do Jardim Horto de Camões, em Constância. No planetário implementado no anfiteatro ao ar livre, que representa a concepção geocêntrica do universo como era entendida no tempo de Camões, cruzam-se os conhecimentos da astronomia da época e de agora com a profundidade e a beleza das estrofes dos Lusíadas, em que o épico explanou a sua arte e o seu saber, de forma a garantir o cumprimento das normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, designadamente o limitado número de pessoas presentes. A participação depende da inscrição prévia no site do Ciência Viva. A ERTS falou com António Matias Coelho, presidente da direção da Associação da Casa Memória de Camões, em Constância, sobre esta realização.
Estamos a falar de duas atividades que vão decorrer nas noites dessas sextas-feiras, num espaço único, belíssimo, que é o Planetário de Ptolomeu do Jardim de Camões. O planetário é uma representação do universo, da forma como ele era concebido no tempo de Camões, ou seja, segundo a concepção geocêntrica. Está implantado num anfiteatro ao ar livre, e nesse espaço, portanto, que espelha a forma como os contemporâneos de Camões viam o mundo, serão realizadas essas duas atividades, nessas duas noites, que consistem fundamentalmente no encontro da astronomia com a poesia. Ou seja, haverá a observação do céu, portanto, do céu como ele se apresenta, naturalmente, procurando encontrar nele formas de melhor entender o modo como Camões e os seus contemporâneos viam o universo e a maneira como o poeta, nos Lusíadas, se refere aos corpos celestes que são observáveis no céu, através daquela célebre descrição feita pela deusa Tétis no episódio da Ilha dos Amores. Aproveito para dizer que esta atividade é uma atividade que só é possível graças à colaboração do Centro de Ciência e Vida de Constância, especialmente do seu diretor executivo, o professor Máximo Ferreira, nosso amigo e associado, e da doutora Ana Maria Dias, professora de português e camonista, que tratarão ele da parte relativa à astronomia e à observação do céu, e ela da parte relativa à poesia, às estrofes dos Lusíadas, em que o céu, esse céu, é referido e é apresentado.
Em recente reunião com a diretora executiva do ACES Médio Tejo e atendendo ao período complexo em termos sanitários do próximo outono e inverno, em que coexistirão dois planos de contingência, o Covid-19 e a gripe, a Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo defendeu que devem ser encomendadas e mantido o estoque de vacinas contra a gripe suficiente para atender às necessidades da população da região. A Comissão do Utentes de Saúde do Médio Tejo defendeu ainda a necessidade de sensibilizar os utentes pertencentes a grupos de risco e entidades que com eles tenham relação para as vantagens da vacinação contra a gripe. Nessa reunião com a diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, foi também referida a urgência em programar e antecipar a administração da vacina para evitar aglomerações nas unidades de saúde, ansiedade nos utentes e stress nos serviços. Para a Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo é ainda fundamental a existência de um plano de comunicação que responda na hora a todas as dúvidas dos utentes e da população em geral.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Por razões de organização e para descansar os cronistas, as notas do dia serão interrompidas a partir do próximo domingo e depois regressarão em setembro. Por isso, cabe-me agradecer a todos os cronistas o seu grande empenho e dedicação, bem como os excelentes contributos que deram à causa comunicacional e pública do nosso concelho e da região em que estamos integrados. A propósito do concelho da região, os tempos que se aproximam não vão ser fáceis, pois estamos confrontados com os efeitos nefastos da Covid-19, os quais se irão intensificar com o aumento da circulação de turistas e imigrantes ao longo do país e também na nossa região. Mas, se esta calamidade já era preocupante, agora perspectiva-se outra bem conhecida dos tomarenses. Estamos a pensar no flagelo dos fogos florestais. De facto, sabemos que os incêndios florestais são, em 90% dos casos, resultantes de negligência humana e, por isso, todos somos responsáveis pela sua ocorrência, quer por ação, quer por omissão. Deste modo, nos meses de verão, precisamos de adotar sempre medidas preventivas e cuidados redobrados que permitam evitar a destruição do nosso património natural e florestal. Ora, a título de exemplo, questionamos como é possível acontecerem 6 focos de incêndio no espaço de 2 semanas e quase sempre à mesma hora, no lugar do Grou, da Freguesia da Aceiceira, sem que sejam identificados e neutralizados os seus autores. Aliás, perante estes casos, não é possível as autoridades políticas, policiais, proteção civil e a população residente nesta localidade manterem-se indiferentes ou aliados do que está a acontecer na sua freguesia. Depois, além da Aceiceira, também as freguesias da Sabacheira, São Pedro, Serra e Casais possuem elevados riscos de incêndio, onde a população aqui residente tem que estar muito atenta e vigilante para impedir a destruição do seu património natural e florestal. Bem, apesar destas calamidades que a todos preocupam, desejamos aos ouvintes, aos trabalhadores e aos colaboradores da Rádio Hertz votos das melhores férias possíveis.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.